Vem aí, o programa da Copérdia. Começa em 30 segundos. O programa Nossa Terra, Nossa Gente.
Nós somos movimento. Somos a tecnologia em busca dos dados e da melhor solução para todos. Somos a técnica e o cuidado na propriedade de cada cooperado. Também somos o sentimento de gratidão por cada conquista que alcançamos. Somos a força que move o agronegócio, que alimenta o mundo sempre presente. Copérdia, vivendo o agro. Tudo o que sou vem do campo.
Tudo o que somos vem do campo. Para aproximar associados, produtores e amigos, está no ar. Nossa Terra, Nossa Gente. A Copérdia mais perto de você. Olá, Herter Antunes.
Olá, associados. Estamos começando o programa Nossa Terra, Nossa Gente, que apresenta o resumo dos fatos mais importantes da Copérdia. E você pode ouvir em plataformas como rádio, site, aplicativo e o Spotify. Hoje é dia 16 de junho de 2024. O Nossa Terra, Nossa Gente é produzido pelo Departamento de Comunicação da Copérdia, editado por Adilson Luckman e apresentado por Herter Antunes.
A mensagem de quem está à frente e junto com você na Copérdia. Recado do presidente.
O presidente Vanduir Martini fala dos assuntos que nós vamos tratar no programa desse domingo.
Bom, Herter, primeiro cumprimentar o amigo, cumprimentar todos os colegas de trabalho que estão aqui conosco, os que estão nas unidades, cumprimentar também os nossos parceiros de negócios, os nossos fornecedores, clientes, amigos, especialmente a todo o quadro social, as famílias que fazem parte dessa grande família chamada Copérdia. Herter, nós continuamos, né, nesse nosso programa com o nosso bate-papo, vamos assim dizer, com os prefeitos. Nós teremos aí mais 3 prefeitos que vão se manifestar hoje. E eu quero aqui agradecer pela disponibilidade deles e certamente ouvindo dos prefeitos aquilo que eles entendem do serviço da cooperativa, da importância da cooperativa para o quadro social, é sempre muito bem-vindo isso, né? Então, a gente vai ter essa dinâmica hoje. Nós vamos ter também a participação, tivemos durante a semana um encontro com a Embrapa, né? Onde a Ana Castro Euler fez uma visita para a Copérdia. Nós temos uma parceria de longa data com a Embrapa, um contrato de cooperação entre a Copérdia e a Embrapa. Esse contrato foi construído na época ainda do nosso ex-presidente e agora presidente da Aurora Coop, o Neivor Canton, também seu Valdemar deu continuidade, e nós estamos dando continuidade porque são duas instituições importantíssimas. A Embrapa é nacional, né? Tem reconhecimento mundial pelo serviço que presta, e a Copérdia, como parceira, também recebendo todas as oportunidades de evoluir na questão de suinocultura, de pesquisa. Então, nós tivemos uma visita da Embrapa durante essa semana. Vamos ter também o Flávio fazendo um comentário sobre a Copérdia vem se adequando conforme nós conversamos e combinamos com as lideranças, com os nossos produtores de leite, que nós estaríamos tratando de estar praticamente 100% alinhado com a política de pagamento da Aurora. Então, a gente já fez um processo de ajuste no ano passado, a questão contratual, um processo que no nosso entendimento está consolidado, mas ainda a gente tem algumas questões que precisam ser alinhadas. Por exemplo, a política de qualidade, a Aurora tem uma política de qualidade para a Copérdia, e a Copérdia tem uma política diferente para o produtor. Então, nós vamos agora trabalhar um período de médio e longo prazo, não é nada da mão para a boca, não é de hoje para amanhã. Nós vamos estar, primeiro, nossa equipe técnica vai estar visitando os produtores, mostrando como é a política da Aurora, como é a política da Copérdia, individualmente, e já avaliando como ficaria cada produtor dentro dessa nova metodologia. Então, a partir daí, de apresentado, você faz um cronograma de trabalho junto ao produtor, porque tem produtor que vai ter uma rentabilidade bem melhor. Ou seja, hoje a gente pega o valor da política de qualidade que a gente recebe e a gente distribui dentro de uma análise que a gente tem dentro da cooperativa por uma política da Coperd. Agora, tem produtores, por exemplo, que têm oportunidade de receber um pouco mais, tem produtor que tem melhorias para fazer para continuar recebendo aquele valor ou melhorar para receber mais, né? Então, a gente vai estar com a nossa equipe fazendo esse primeiro momento, depois nós vamos estar tratando com os produtores, as lideranças. A ideia é que ao tempo a gente vá discutindo, tratando do tema, e lá na frente vamos começar a implantar gradativamente. Então, só para comunicar ao cooperado que a gente vai iniciar esse processo e que esse processo é para realmente fazer aquilo que nós já fizemos na suinocultura, que é entregar o máximo que o produtor pode receber dentro de uma metodologia adequada com relação à política de pagamento que a Aurora faz para nós. Então, essa é a nossa missão, né? O nosso senso de justiça está tratando dessa forma para que todos possam participar da maneira mais justa possível dentro das políticas de pagamento da Coperd.
Nossa terra, nossa gente, o programa da Coperd.
Vamos continuar apresentando depoimentos de prefeitos de municípios da área de atuação da Copérdia sobre a importância do trabalho que a cooperativa faz, o suporte que oferece aos produtores e o apoio ao desenvolvimento do setor primário. Hoje teremos a participação do prefeito de Severiano de Almeida, Rio Grande do Sul, Milton Vendrúsculo, e de Neuri Meneguzzi, de Arvoredo. O primeiro a falar é o prefeito de Severiano de Almeida, Milton Vendrúsculo, que ressalta o trabalho que a Copérdia faz no seu município.
A Copérdia veio suprir uma demanda, uma necessidade que nós até então tínhamos em nossa região e aonde a gente vê a satisfação dos nossos produtores, da nossa população com relação à Copérdia. A importância da presença da cooperativa aqui para o agro, para o apoio aos produtores, se dá na função da seriedade, enfim, da competência, competitividade que hoje o mercado exige. Hoje cada pequena propriedade também não deixa de ter a sua extrema necessidade de gerenciamento, de fazer contas, cálculos, para ver em qual setor está dando lucro, em qual setor não está dando lucro ou até mesmo prejuízo, né? Então, a cooperativa faz muito bem este meio de campo com produtores para produzir e a comercialização. E também a importância da cooperativa em nosso município de Severiano de Almeida é com relação à geração de emprego e renda, onde dá para dizer assim que fez uma diferença com relação ao nosso ICMS, que tivemos a felicidade aqui, somos muito gratos à cooperativa e sempre sim que tivemos a oportunidade de estar presente nos eventos da Coperd e produtores, de demonstrar esta nossa satisfação e este nosso muito obrigado com relação ao acréscimo de ICMS por vocês terem um CD de distribuição em nosso município.
O prefeito de Arvoredo, Neuri Meneguzzi, destaca a presença da Copérdia com seu trabalho no fomento às atividades do agro do município.
Devo destacar que o trabalho da Copérdia aqui dentro do município de Arvoredo tem um papel muito importante, é fundamental aí de apoio aos agricultores e, num modo geral, também trabalha aí com supermercado, prestação de serviço, assistência técnica. Enfim, é uma casa muito importante de comércio, onde os agricultores participam, né? A cooperativa era um desejo muito grande na época que as pessoas tinham que ela se instalasse aqui no nosso município, Então eu vejo assim que ela tem um papel muito importante aqui para o desenvolvimento da cidade e também da população no modo geral.
Meneguzzi fala também que a presença da cooperativa no município é importante na geração de renda e segurança aos produtores.
A importância de uma cooperativa forte atuando dentro do município, ela traz até uma segurança para as propriedades, para os agricultores, para o próprio município, né, para o comércio em geral. Ela ajuda a gerar não só emprego na cidade, como também no interior, de manter os filhos dos agricultores, manter a sucessão familiar. E um trabalho que abrange vários setores dentro de uma propriedade. E, então hoje a gente vive um momento assim que as cooperativas são muito importantes. Aqui em Arvoredo, por exemplo, temos as cooperativas de crédito, temos a cooperativa de produção e consumo Concórdia. Se a gente for olhar, é o centro do desenvolvimento, do sustento, enfim. É importante que as cooperativas continuem fortes para o desenvolvimento de toda a região, não só do nosso município. Né? A cooperativa aqui em Arvoredo, ela das casas de comércio aqui do nosso município, se não é a maior, é a melhor, assim, uma das maiores em termos de movimento econômico, geração de emprego, né? E também de prestação de serviço, né? A gente depende de veterinários, de agrônomo, de insumos, produtos que só a cooperativa tem. Então é muito importante, né, o trabalho dela aqui no nosso município.
Compartilhamento Copérdia. A história de quem está fazendo a diferença para produzir mais.
Na sequência do programa Nossa Terra, Nossa Gente, eu converso com o supervisor de expansão de avicultura e suinocultura da Aurora Copérdia, Claudir Sgarbossa. Ele fala sobre o bom momento vivido pelas atividades de avicultura e suinocultura e o espaço para ampliação desses fomentos.
Sobre o momento excelente que vivenciamos nos setores da suinocultura e avicultura. Em ambos os setores, continuamos tendo a oportunidade de ampliação do fomento, de levar essas oportunidades aos associados, com a liberação de vagas tanto para os projetos novos, ampliações ou até mesmo na migração entre sistemas. Claro, estes desde que estejam adequados de acordo com as normas do mercado, obviamente. E podemos afirmar aqui que, depois de um certo tempo, voltamos a ter um número bastante expressivo de obras em andamento, algumas em fase de conclusão, como por exemplo as de Pontão, Rio Grande do Sul, onde teremos em breve a conclusão de 5 importantes obras somente naquele município. Entre outras tantas distribuídas aí no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Mato Grosso.
Sgarbossa explica como é a política de pagamento para o ciclo de terminação de suínos.
Quanto à metodologia de pagamento da Copérdia para o ciclo da terminação, faço questão de ressaltar um pouco mais sobre esse tema. Nós sabemos que existe uma tabela de pagamento padrão que é aplicada aos lotes de terminação para as cooperativas afiliadas à Aurora. Mas a Copérdia tem essa metodologia que foi amplamente divulgada em programas de rádio, em reuniões da equipe técnica para com os produtores de terminação e também durante as visitas de rotina, que são esclarecidas as dúvidas e levado essas informações. Mas por alto, ela consiste em distribuir por parte da Copérdia 20% do saldo positivo, que leva em consideração a média da conversão alimentar, mais custos de medicamento, referente aos últimos 4 lotes abatidos. Então, o associado, né, o produtor de terminação, ele pode receber um valor superior ao valor máximo que a tabela da Aurora permite. Claro, vai depender dos índices zootécnicos, né? Quanto melhor os índices, mais ganha. E em relação à avicultura, o cenário é tão positivo quanto ao setor de suínos. A Aurora continua com as ampliações em seus frigoríficos, oportunizando com isso para os interessados no setor, para que possam fazer seus investimentos, tanto em projetos novos ou ampliações no quadro já existente.
Você está ouvindo Nossa Terra, Nossa Gente, o programa da Copérdia.
O diretor-geral Flávio Zenaro está conosco no programa Nossa Terra, Nossa Gente, desse domingo, para falar sobre a valorização do dólar e o impacto que a disparada tem nos custos de produção para o produtor.
Exatamente, Nerd. Percebemos nessas últimas semanas, então, essa escalada na cotação do dólar, partindo aí de 5,10, 5,15, superando os 5,40, né? É um movimento global, né, tendo em vista a taxa de juro americana, que permanece alta, atrativa, então ela acaba levando esse dólar que estava fora dos Estados Unidos de volta para os Estados Unidos como investimento, e acaba forçando então essa fuga de dólares do Brasil, propriamente dito, né? E também o impacto aí em toda a questão aí das contas públicas, pensando a nível de Brasil, que isso tudo acaba criando uma certa insegurança. E aí o investidor global, ele acaba migrando esse recurso para economias mais seguras, no caso do próprio Estados Unidos, né? E o detalhe é que toda essa escalada de preço, ela potencializa a elevação dos custos, né? No programa passado, nós falamos do impacto da logística, toda essa dependência logística que havia... estava acontecendo e acaba pressionando os custos, subindo, né, fortalecendo aí ainda mais a questão aí de preços mais elevados. E agora o dólar subindo, então ele potencializa esse movimento. Então, pensando nos insumos, aquele produtor que ainda não adquiriu ou que depende ainda de adquirir os insumos, é um movimento que acaba elevando ainda mais as cotações. Alguns produtores nos questionam, tá, mas por outro lado a soja, né, que também é exportada, ela não tem subido na mesma proporção, né? Justamente porque o preço da soja, ele é formado basicamente por três fatores. Primeiramente a cotação de Chicago, o dólar, que aí esse ajuda para subir sim, e os prêmios, pensando no mercado interno, que o prêmio é a diferença de preços aí quando olha a paridade de exportação. Mas nesse momento, tendo em vista a condição de safra americana que lá está sendo implantada, que ela está vindo muito bem, forçou uma queda no preço de Chicago. Então, o que o dólar basicamente subiu aqui dentro do Brasil, ele acabou perdendo essa eficiência quando olha o preço na Bolsa de Chicago. Então, por isso que acaba não refletindo diretamente no preço da soja. Mas é importantíssimo que o produtor se foque nesse momento na questão dos insumos. Nós chamamos atenção, é importante o produtor que ainda não adquiriu buscar, justamente com as equipes da cooperativa, esse planejamento, essa programação, porque temos nesse momento dois desafios. Um da questão logística e outro agora com essa pressão do câmbio sobre os custos também.
Flávio, diante desse cenário, o produtor esperar queda de preço nos insumos é praticamente nula essa perspectiva.
Exatamente. Com esse cenário, corremos atrás da logística nesse momento e o câmbio forçando para cima, é muito difícil a gente ver um movimento de reversão nos custos neste momento, né? Então, muitos produtores que já fizeram negócios, já estão, de certa forma, com uma condição garantida, com um custo menor. E daqui para diante a gente percebe justamente pelas próprias informações do mercado, pelas condições comerciais que estão sendo postas, a gente não vê um cenário de reversão de preços.
Zenaro fala também sobre uma campanha de vendas de minerais para nutrição animal com preços especiais até o dia 28 desse mês.
A área comercial, juntamente com os parceiros, a todo momento está buscando condições, né, para que o produtor tenha uma proposta aí a seu alcance para comprar os insumos, sempre buscando o menor custo possível, né? Então, O leite vem passando por um momento bom, essa elevação no preço do leite tem ajudado aí na rentabilidade, a própria retração do custo de produção, tendo em vista aí a retração dos grãos, né? Você percebe então que o leite vem entrando num momento favorável de produção. E aí é oportuno o produtor cada vez mais aproveitar o potencial produtivo que está lá no seu plantel, fornecendo um alimento de melhor qualidade, investindo na questão das pastagens, na adubação das pastagens, porque é a oportunidade justamente de investir um recurso e acaba tendo condição de rentabilizar ainda mais. E aí a Copérdia, juntamente com todos os seus parceiros, promovem essa campanha agora aí, que vai até o dia 28/6, então tem um tempo aí para o produtor se planejar, em toda a linha de nutrição de bovinos, todas as linhas de minerais aí, Cargill, DSM, Agrifirme, Prado, enfim, a escolha do produtor. Então o produtor aproveita, compra numa condição especial e rentabiliza ainda mais a atividade leiteira.
O gerente do Fomento de Leite, Flávio Durante, fala sobre a proposta de criar uma tabela única entre Aurora e Copérdia para pagamento da qualidade do leite.
Atualmente, são duas políticas de pagamento do leite por qualidade. Uma delas é a política da Aurora com as filiadas e a outra política é da filiada, no caso da Copérdia, com seus produtores. Atualmente, as duas políticas de pagamento, elas usam os mesmos dados de qualidade dos produtores. Ela foi implementada ao final de 2023, ou seja, no final do ano passado. Ao final de cada mês, a Copérdia envia para a Aurora os dados de cada produtor, ou seja, o volume que ele entregou naquele mês, o teor de gordura, de proteína, de CCS e de CPP. A Aurora pega esses dados e aplica numa tabela de qualidade que a Aurora tem. E aí, aplicando esses dados na tabela, cada produtor vai gerar um determinado valor de qualidade sobre o leite que ele entregou, que pode ser positivo, pode ser um ágio, ou pode ser também um valor negativo, um deságio. E assim é feito com cada produtor. E lá no final vai dar um total, podendo ser positivo ou ser também negativo. Atualmente, por volta de 50% dos produtores de leite da Copérdia, eles geram lá na Aurora um valor positivo de qualidade. Tem produtores que têm leite muito bom, que gera 30, 40, 50 centavos ao litro de qualidade lá dentro da Aurora. Outros 50% dos produtores não geram nada e também um grupo gera desconto, em virtude do leite ter um padrão de qualidade inferior. A tabela da Copérdia para pagar o produtor, ela é diferente da tabela que a Aurora paga a Copérdia. Então, produtores que geram desconto lá na Aurora, quem sabe a nossa tabela vai pagar a qualidade para ele.
Na quarta-feira, a diretora de negócios da Embrapa, Ana Euler, esteve na Copérdia participando de um encontro com o presidente Vanduir Martini e os vice-presidentes Ademar da Silva e Vilmar Camilo. Ela relata os assuntos que foram pauta do encontro.
É minha primeira visita aqui à Concórdia e Embrapa Suínos e Aves. Eu sou diretora de negócios e para a gente é muito importante esses 25 anos de parceria com a Copérdia, né? Parceria em toda a parte de desenvolvimento do nosso melhoramento genético, tanto para a parte de suínos como para a parte de aves. Parceria na formação, né, de agentes multiplicadores que nos permitem fazer com que as nossas tecnologias, os nossos conhecimentos cheguem a todos os produtores rurais. Isso é um desafio muito grande e a gente consegue consolidar esse desafio a partir do momento em que celebramos parcerias. A Embrapa não seria o que é, não teria se tornado essa empresa de grande reputação nacional e internacional nos seus 51 anos, não fossem as parcerias que temos com o setor produtivo e com o setor cooperativo, que é a base, né, do nosso agronegócio, principalmente nessa região sul, e a gente entende que é uma inspiração para outras regiões do Brasil, onde a gente precisa avançar no fortalecimento do cooperativismo.
Qual foi a sua leitura em relação ao trabalho que a cooperativa desenvolve no fomento às atividades?
Fiquei muito bem impressionada. Me chamou a atenção a missão da cooperativa, né, que traz no cerne a importância em valorizar tecnologia e inovação, né, para o bem-estar, para a promoção de renda, não só dos produtores e cooperados, como para toda a sociedade. A gente entende que o diferencial do Brasil em ser um dos maiores produtores de alimento do mundo é porque a nossa agropecuária é baseada em ciência. E isso se espelha e nos dá muito orgulho, né, em notar que cooperativas como a Copérdia trazem isso como parte da sua missão.
Algumas iniciativas ficaram definidas para parcerizar daqui para frente?
Algumas novas oportunidades, para além do que já fazemos, dizem respeito, eu acho que é o trabalho principalmente voltado para gênero e geração, né, que, digamos, é um dos pilares dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável agora. Então, como fortalecer o papel da mulher no agro. Então, me chamou a atenção o núcleo feminino, com 4 mil mulheres que hoje fazem parte desse núcleo feminino e que vem buscando se aperfeiçoar em gestão e capacitação. E aí eu apresentei a iniciativa do Observatório de Mulheres Rurais, que a Embrapa tem em parceria com a FAO, que é a Organização Mundial da Alimentação, e que traz os números que tiram a participação das mulheres, às vezes, de uma certa invisibilidade no setor. Quer dizer, mais de 50% da mão de obra brasileira é composta por mulheres. Então, e aí eu fiquei bem impressionada com as políticas que a cooperativa hoje tem para poder dar espaço e fortalecer e capacitar a participação dessa mulher. Eu acho que a gente tem um campo para poder avançar no que diz respeito à cooperação, porque a Embrapa, pela primeira vez em 51 anos, tem uma presidente mulher, a doutora Silvia Massurrá. Ela, enfim, assumiu no ano passado, e a gente não poderia deixar de ter um olhar especial, né, para trabalhar o fomento ao desenvolvimento tecnológico e de negócios para as mulheres rurais. Uma outra área também, que eu diria que atrai principalmente os produtores e as produtoras rurais jovens, é a área da transição digital. E aí, nesse sentido, a gente tem um projeto, que é um projeto piloto, que hoje está sendo difundido para todas as regiões do Brasil, que são dos distritos agrodigitais, que é como levar, né, a inovação através da agricultura digital para o pequeno e o médio produtor. Então, a gente tem algumas experiências já, principalmente no estado de São Paulo, associadas à cadeia produtiva do café, e a gente está levando essa experiência para outras regiões do Brasil, inclusive aqui para o Sul. E aí é como realmente integrar todas as ferramentas dentro desse ecossistema de inovação, que é o ecossistema de inovação do agro. Hoje a gente tem mais de cerca de 2 mil startups do agro no Brasil. É um segmento que cresce muito, que tem que estar do lado do produtor rural e que abre espaço para essa nova geração, né, de jovens, não só do meio rural, mas da cidade, que querem se conectar ao agro, porque o Brasil é uma potência e essa é a nossa vocação natural.
Ana, como superar o desafio de produzir com sustentabilidade alinhado com as questões ambientais, que inclusive consta da agenda ESG?
Então, a sustentabilidade hoje é uma mega tendência e está no centro, né, dos nossos desafios de pesquisa. A Embrapa vem trabalhando e está junto com o Ministério do Ministério da Agricultura, com o ministro Fávaro e outros ministérios, eu diria, liderado pelo Ministério da Fazenda hoje, está se discutindo a taxonomia do agro brasileiro. E o que seria a taxonomia do agro brasileiro? É exatamente buscar quais são os indicadores que mostram para o mundo que o nosso agro é sustentável, né? Que ele retorna com renda para as famílias e qualidade de vida, como é a missão de vocês, que ele tem também os pilares sociais e ambientais. O Brasil é hoje um dos países que mais preserva, né, mais conserva ecossistemas, não só as florestas, mas todos os tipos de ecossistemas em todos os biomas, e os produtores rurais são parceiros nessa conservação.
produzido pela equipe de comunicação da Copérdia e por todos os associados. Termina agora o Nossa Terra, Nossa Gente. O programa da Copérdia. Ouça o podcast desse programa no site Copérdia, aplicativo Copérdia ou no Spotify. Até o próximo programa.